Vamos adiante, nós falamos essa semana sobre o evento Crie o Impossível. Vários ouvintes perguntando do que se trata, como posso participar, me tragam mais detalhes. Por isso a gente traz aqui ao programa a presidente no Embaixadores da Educação, Guilhermina Abreu. Bom dia, bem-vinda à Rádio Gaúcha.
Bom dia, gente. Obrigada pelo convite.
Explica para a gente, para começar esse movimento, vocês usam a maior sala de aula aberta para alunos do ensino público do Brasil, mas é mais do que isso, né, Guilhermina? Explica exatamente para o nosso ouvinte, se ainda pode participar, como participa e no que consiste o CRIO Impossível.
Fechado. O CRIO Impossível é uma iniciativa da Organização Embaixadores da Educação, co-realizado pelo SEBRAE. Todos nós do Embaixadores da Educação, nós estudamos a vida inteira em escolas públicas, fundamos o Embaixadores com o objetivo de levar mais oportunidades para outros alunos de escolas públicas, e o CRIO Impossível nasce com esse objetivo de ser o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública, mas muito mais do que isso, ser um grande chamado para ação. Então, durante o CRIO Impossível, nós convidamos pessoas com histórias muito inspiradoras que vieram da mesma realidade que os alunos, ou seja, que estudaram em escolas públicas e que se tornaram empreendedores, cientistas, executivos, para poderem compartilhar suas histórias com os alunos e, por meio do exemplo, inspirar eles a criarem o impossível também em suas trajetórias. O lema do CRIO Impossível é a palavra convence, o exemplo arrasta, porque a ideia é, por meio dessas histórias, trazer uma injeção de ânimo para os alunos. Mas quando a gente fala que muito mais do que inspiração, o CRIO Impossível é um chamado para ação, durante essa grande aula, nós convidamos os alunos a se engajarem na Empower, que é a jornada pós-CRIO Impossível, que o aluno fica o ano inteiro criando projetos para transformar suas escolas e comunidades para melhor. E no final do ano, a gente premia os alunos que comprovaram o impacto e engajamento nesses projetos com bolsas integrais de estudo, intercâmbio para o exterior, cursos de inglês, bolsas 100% integrais, e são milhares de oportunidades educacionais para esses alunos.
Essa parte posterior é sempre muito interessante para que o evento não se esgote em si mesmo.
Exato.
Mas hoje a preocupação principal é assim, como é que eu tenho acesso? Né? As inscrições, a gente sabe, para participar presencialmente, já se esgotaram.
Já.
Mas as pessoas têm ainda a possibilidade de assistir e de se conectar com esse projeto.
Total. A principal forma de participar do CRIO Impossível é a retransmissão nas escolas públicas. Qualquer escola pública pode se inscrever para retransmitir o evento gratuitamente. É muito fácil, é só um diretor ou um professor representante da escola entrar no site crioimpossível.com.br, se inscrever. A nossa equipe vai entrar em contato com essa escola e vai dar todas as dicas para ela retransmitir o CRIO Impossível ao vivo para os seus alunos. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, o CRIO Impossível foi regulamentado como dia letivo pela Secretaria da Educação. Então, a gente vai ter o evento acontecendo no estádio do Beira-Rio para 10 mil alunos, mas o maior foco do CRIO Impossível é a retransmissão nas escolas para que alunos de todo o estado possam participar. E, além disso, o CRI vai estar sendo retransmitido para todo o Brasil.
Guilhermina comentou que um dos objetivos do evento é que os convidados contem suas histórias para que elas inspirem quem vai estar assistindo, os alunos, os estudantes que vão estar assistindo. Eu quero que tu conte aqui a tua história, que eu também sei que é bem interessante.
Posso contar. Eu nasci numa família um pouquinho diferente para alguns, para mim sempre foi a família mais normal do mundo. Meu pai e minha mãe são surdos, eles nasceram completamente surdos, então a primeira coisa que aprende a falar, todo mundo aprende a falar papai e mamãe, eu aprendi a falar tô com fome e quero água em Libras, que é a língua brasileira de sinais.
Ela tá falando e fazendo sinal aqui pra gente, pro nosso ouvinte imaginar como tem... Como tá sendo a tua explanação?
Tô com fome,
aqui.
Ela apontou pro estômago.
Foi tô com fome, quero água em Libras, que é a língua brasileira de sinais. para depois só aprender a falar português, oralizado. Então, minha língua maternal é a Libras. Meu pai e minha mãe são completamente surdos, mas apesar de serem surdos, eles sempre foram um exemplo muito poderoso lá em casa de como a educação pode ser transformadora na vida do indivíduo, porque... meu pai, ele não fala, né? Ele não é oralizado, ele se comunica apenas pela Libras. Minha mãe também se comunica pela Libras, ela é oralizada e lê lábios, mas mesmo assim também 100% surda. E normalmente quando eu conto isso, o povo fala, nossa, tadinhos, deve ter sido uma vida muito difícil. Mas os dois casaram, constituíram família, tiveram 3 filhos, nós 3, todo mundo sempre perguntou, ouvintes, trabalharam, mas porque eles tiveram acesso a escolas que fizeram, que ajudaram e contribuíram com que a surdez não fosse uma barreira, mas só uma diferença. Então,
públicas. Públicas.
Sim.
Isso em escola pública.
Sim, meu pai, ele estudou no INES, que era um Instituto de Educação do Rio de Janeiro público. Na época, meu pai, até os 10 anos, ele nunca tinha pisado na escola, porque ele nasceu numa cidade do interior. Então, quando ele nasceu, meus avós acharam que ia ser impossível um surdo poder aprender alguma coisa. E aí o destino dele estava fadado a ficar ali na roça ajudando meu avô. Quando vem um cara um primo do meu avô, na verdade, briga com meu avô, fala que meu pai tem que ir para a escola de todo jeito, e aí insiste e manda ele para o INES. A minha mãe é a mesma coisa, minha avó descobre uma única... Minha mãe também nasceu numa cidade do interior que não tem 10 mil habitantes, e aí meus avós acharam que ela estava fadada a não estudar, a não se desenvolver. E aí minha avó descobriu uma única escola em São Paulo, que chamava Instituto Santa Terezinha, nesse caso era uma escola privada, minha avó deu sangue para conseguir pôr a minha mãe lá, mas que eles tinham uma metodologia de oralização de surdos. É uma escola que nem existe mais no Brasil. Então, a educação, de fato, deu asas para os dois. E aí, eu e meus irmãos, nós somos um escadinho, um nasceu atrás do outro. Nós nascemos nesse contexto, acreditando muito na educação por causa dos meus pais. Para resumir a história, quando eu era pequenininha, eu e meus irmãos, a gente estudava numa escola até os 8 anos. Eu estava na terceira série particular, com bolsa, porque minha mãe foi lá, falou, sou surdo, os diretores ficaram... com dó, deram a bolsa, foi ótimo, mas mesmo com bolsa, por a gente não ter grana, era muito difícil para eles manterem a gente lá, porque o material de escola particular é mais caro, as excursões a gente não tinha dinheiro para levar merenda, e todo mundo levava. Então, quando eu estava indo para a quarta série, minha mãe muda a gente para a escola pública. E eu sabia que era diferente a realidade da escola pública para a privada. Mas eu não sabia que era tão diferente. Existe um abismo, né, que separa a aprendizagem entre um sistema e outro. Esse abismo não é culpa nem dos professores, nem dos diretores. É um sistema que é muito difícil, né, muito desafiador. O Brasil está há vários anos tentando lutar nesse desafio da educação pública. Mas eu fiquei assustada, porque ao mesmo tempo que eu acreditava muito na educação por causa do exemplo poderoso que eu tive de casa dos meus pais, quando eu fui para a escola pública e eu vi a distância entre os sistemas, mesmo com os professores e os diretores se esforçando ao máximo para fazer aquilo acontecer, as turmas tinham 50 pessoas, os professores tinham que fazer 3 turnos para conseguir se sustentarem. E aí eu deixei de acreditar na época na educação, porque eu falei, cara, a educação é muito importante para o indivíduo, mas no Brasil, se você tem grana, se você não tem, a sua história vai ser completamente diferente com a educação. E aí eu tinha vários colegas analfabetos funcionais que assim ficaram até o ensino médio. Eu fui ficando muito desanimada. E aí quando eu chego no terceiro ano do ensino médio, eu já estava completamente desacreditada. Assim, eu participo de um projeto social do Sebrae, que eles criaram em parceria com o governo, que era uma escola de empreendedorismo para alunos de escolas públicas, que chamava Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. Era no contraturno escolar. E aí essa experiência foi muito transformadora, não só na minha vida, mas de outros alunos de escolas públicas. Mas era um projeto que na época eram para 200 alunos, E aí a gente começa a se perguntar, depois que a gente se forma nessa escola, a gente acessa a universidade com ProUni, 100% de bolsa, a gente consegue fazer estágio, e a gente acessa um mundo que a gente nem sabia que existia, porque a gente não sabia que existia ProUni antes de alguém contar pra gente que existia ProUni. A gente não sabia que existia a Universidade X antes de ter contato com isso. E aí a gente começa a falar, cara, a gente tá voando, mas é porque uma oportunidade pra gente abriu várias outras oportunidades. E muitos colegas nossos que estudaram com a gente não estão voando. E não é porque a gente é melhor que eles, mas é porque eles não acessaram uma oportunidade que a gente acessou.
Qual é a tua idade, Guilhermina?
Eu tenho hoje 28.
28. Para os nossos ouvintes terem ideia também dessa tua história que é intensa, né?
É, isso foi 2013 que a gente se formou. E aí a gente se reúne numa praça pública. E a gente, como éramos 11 na época, que tinham acabado de se formar no ensino médio, né, escola de empreendedorismo, e a gente começa a discutir, cara, como que a gente faz para outros alunos terem as mesmas oportunidades que a gente teve? Só que quando a gente está ali na praça, a gente tinha 18 anos, a gente tinha 1,80, que era a passagem de ônibus para pegar ônibus, a gente não conhecia ninguém, então a gente tinha muita sede de fazer a diferença, mas pouco recurso. A gente falou, quer saber? Vamos começar com pouco, com o que a gente tem. E aí a gente faz uma primeira edição ali do Embaixadores da Escola, que era um programa para os próprios alunos transformarem as suas escolas. Vai fazendo uma escola por ano, uma escola por ano. E aí foi crescendo, crescendo, as organizações começaram a nos apoiar, a gente fez uma parceria com o Sebrae, até que a gente foi criando programas maiores, e até então a gente já impactou. É, isso começou em 2013, a gente só se formaliza em 2017, porque a gente fazia trabalho de forma voluntária, porque aos finais de semana, porque todo mundo tinha que estudar durante a semana, manter a bolsa do ProUni, trabalhar, ninguém tinha pai e mãe para sustentar, então a gente fazia o projeto aos sábados nas escolas públicas, se reunia aos domingos na praça para discutir como a gente poderia melhorar o que a gente estava fazendo aos sábados, e aí apenas em 2017 a gente se formaliza, começa a pensar como a gente pode chegar em mais e mais alunos. E até então, a gente já chegou em 50 mil alunos de todos os estados brasileiros, de escolas públicas, ensino médio. Esse ano, o sonho é chegar em pelo menos 100 mil alunos de ensino médio, porque quando a gente começou a contar nossa história, o povo começou a celebrar, a falar assim, cara, olha que legal, Guilhermina, filha de pais surdos, veio de escola pública, conseguiu. Só que nós, o Guigo, que é o outro fundador, a Poli, a gente começou a falar, cara, a gente tem que parar de comemorar, celebrar as exceções e achar bonito as histórias de exceção. A gente tem que começar a celebrar quando tiverem 100 mil João Lucas, que é um aluno nosso aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Jari, 100 mil Camilles, 100 mil Priscilas. Então, pra gente, hoje a gente faz o CRI Impossível, que é essa maior sala de aula da América Latina. Não é porque a gente quer fazer uma grande aula, grande, porque a gente é megalomaníaco, mas é porque a gente acredita que o Brasil só vai mudar mesmo quando a gente começar a formar muitas dessas histórias de alunos que conseguiram sair da escola pública e acessar melhores oportunidades.
Eu não estou vendo o teu nome aqui como palestrante, mas eu queria ouvir uma palestra sua, Guilhermina. Porque o slogan que vocês usam é que o exemplo arrasta, e é exatamente isso.
Tá na minha,
né,
blusa aqui. É isso que, tu fala, Guilhermina, do empreendedorismo, né? Às vezes a gente usa essa palavra empreendedorismo, vou ser empresário, vou abrir uma empresa. Não, ser empreendedor hoje é abraçar uma causa como tu fez e ver de que forma tu pode colocá-la em prática, né, para melhorar a sociedade. Isso também é empreendedorismo. Exato. Tu não precisa abrir uma empresa para isso. Às vezes tu pode ser um funcionário de uma empresa e ser empreendedor. Então, vocês ensinarem empreendedorismo, para levarem o conceito, né, e as práticas de empreendedorismo para os alunos, eu acredito que tem esse objetivo, inclusive, né? Não só fazer com que o aluno vai abrir uma empresa, não é isso, né?
Total, é porque as pessoas confundem muito educação empreendedora com educação empresarial. Educação empresarial também é educação empreendedora, mas educação empreendedora não é só educação empresarial. E tanto Embaixadores da Educação quanto o Sebrae, que é o co-realizador do CRI Impossível, a gente acredita em educação empreendedora como desenvolver habilidades e competências importantes tanto para se você for abrir uma empresa ou se você for fundar um projeto social. No nosso caso, a gente fundou uma ONG, né? Com a educação empreendedora que a gente teve. Ou se você for trabalhar numa empresa, ou se você for ser um ativista, cientista. Porque educação empreendedora tem a ver com a gente trabalhar com habilidades, competências nos alunos, que hoje em educação o povo está chamando, está falando muito disso por causa das novas competências da BNCC e do projeto de vida, mas são habilidades, competências de você conseguir identificar problemas, criar soluções, pensar criativamente, para a gente poder tirar o embaixadores da educação do papel lá atrás na praça pública, a gente precisou ser muito criativo, porque a gente não tinha recurso, então a gente precisou usar material reciclado para poder fazer a metodologia nas escolas, então a gente foi empreendedor. Então, de fato, as pessoas acham que quando a gente fala de ensinar empreendedorismo, a gente está falando só de negócio. Não, no CRIO Impossível desse ano a gente vai ter o Tinga, que ele, né, jogou na seleção brasileira, no Inter, no Grêmio, mas ele não vai falar sobre isso, ele vai falar sobre os negócios que ele criou, mas ele vai contar também sobre o ônibus biblioteca que ele criou para percorrer o Rio Grande do Sul. A gente vai ter, é uma aula de empreendedorismo, mas a gente vai ter a Jaqueline Góes, que é a cientista negra que sequenciou o DNA do Covid no Brasil e que a Mattel, quando foi escolher 4 mulheres negras do mundo para fazer uma coleção da Barbie, escolheu ela, essa brasileira, para homenagear. Então, quando
empreendedora gente... também.
Empreendedora também, exatamente.
Ela fala sorrindo, gente. Queria descrever isso para os nossos ouvintes, porque talvez tenha muitos dos nossos ouvintes aqui que estão imaginando como é que é essa menina, como é que é essa... empreendedora, essa pessoa tão inspiradora. E tem muitas escolas nos escrevendo, eu cuido aqui da relação com os ouvintes do nosso WhatsApp. Ai, escolas privadas, querendo saber. Não, a gente está falando aqui de escola pública, mas também na escola privada hoje tem muita criança que tem condições financeiras apertadas, a família se rasga para pagar uma escola privada e gostaria de participar. Como é que as escolas privadas podem... reproduzir esse conteúdo.
Total. Inclusive eu, né, até os 7, 8 anos de idade, era uma dessas crianças pobres em escolas privadas. Mas qualquer escola pode retransmitir o CRIO Impossível. Só se inscrever lá em crioimpossível.com.br. As oportunidades da Empower são focadas, as bolsas integrais e tudo mais, são focadas nos alunos de escolas públicas. Mas o conteúdo do CRIO Impossível é inspirador para todo mundo. E, na verdade, a gente está numa fase que todo brasileiro está precisando de um pouco de inspiração, seja de escola pública ou privada. Então, qualquer escola pode retransmitir o CRI. É só se inscrever lá no site crioimpossível.com.br.
Uma manhã para discutir isso não é pouco, Guilhermina, porque a gente brincava essa semana aqui, a gente já tem uma crítica ao evento, que é muito curtinho, né? Muito pouco.
Sim.
Como foi nas outras edições e como transformar isso e proliferar ainda mais depois? Isso fica gravado? Como é que fica?
Sim. O CRIO Impossível é exatamente o tempo de uma aula, né? Ele é de 8 a meio-dia. Só que ele é um tempo de uma aula porque o CRIO Impossível, ele não termina por si só, né? Ele é um início de uma jornada para os alunos, onde a gente fica acompanhando esses alunos o ano inteiro na Empower. Em todas as edições, ele segue esse formato de ser 8 a meio-dia. Por quê? Quando a gente fala que a gente tem que fazer a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, a gente tem que lembrar que, para falar de inspiração, não adianta só pensar o conteúdo, a gente tem que pensar o formato. Então, o que, que a gente faz? A gente chama 11 pessoas, que é o mesmo número de um time de futebol, para num formato TED Talks, ou seja, para quem não conhece, de 11 a 12 minutos, darem o talk mais inspirador das suas vidas. Por quê? O TED, para quem não conhece, é um grande evento que debate ideias no mundo inteiro, é o maior evento do tipo de palestras. Eles, até poucos anos atrás, eles tinham 18 minutos, porque era o tempo de span attention dos meninos. Span attention é o tempo que a geração tem de atenção máxima. Depois de um certo tempo, as pessoas já não começam mais a absorver aquilo de forma impactante, mas de forma mais distraída. Atualmente, esse span attention já diminuiu para 12. Então, vocês vão observar o TED, que é uma plataforma global, já diminuiu para 12. Então, o que, que a gente faz no CRIO Impossível? A gente tem uma preocupação de amarrar um conteúdo extremamente impactante, então mostrar diferentes histórias, por isso que a gente não mostra só uma história. A gente vai ter a Bianca Boca Rosa, que abriu uma marca de maquiagem que faturou 120 milhões de reais, e a gente vai ter a Ramana Borba, que veio daqui do Rio Grande do Sul e virou a maior dançarina profissional da América Latina, coreografou até para Dua Lipa, estudou muito para isso. Então a gente pega uma seleção de exemplos diferentes para eles verem, para ser uma manhã realmente impactante, mas que para depois ele continue na ação. Então, o que eu posso dizer é que se a gente fizesse, por tudo que a gente acompanha, de pesquisa dessa geração, o foco do Cris é a geração Z, né? O evento de 7 da manhã às 5 da tarde,
fica
ou
chato
4 dias,
né?
Não é só chato, pode até ser emocionante, mas a retenção não vai ser igual se for uma manhã mais altamente impactante. A gente ainda hoje, a gente acha que é tempo que vai entregar o maior conteúdo possível. Mas, na verdade, tem vários estudos sobre aulas, inclusive. A gente, às vezes, fica muito preocupado de ter muito tempo de 4 horas lá de aula expositiva e tal, quando, na verdade, tem que ser um tempo curto, dispositivo e muita prática. E a prática é o ano inteiro, né? De junho a dezembro.
Aí tem que ser mais assertivo do que nunca na escolha dos palestrantes, né?
Isso.
Falavas aí em 11 pessoas, um time de futebol. Bom, tem o Tinga, que é um grande conhecido de nós todos aqui.
Sim.
Tem esses outros, a gente tem falado com alguns aqui ao longo da programação da rádio. Como essa divisão e essa decisão das pessoas que vão falar, todas elas têm histórias inspiradoras e ligadas ao ensino público do país?
Ótima pergunta. É o seguinte, a gente nunca chama um speaker, um palestrante do CRI de forma isolada. A gente nunca pensa, olha, tem essa história legal e faz uma coxa de retalhos. A gente sempre pensa a seleção, por isso que a gente fala que é uma seleção de inspiradores, mas em vez de jogadores de futebol são empreendedores em campo, como um conjunto que o aluno vai conseguir ver um pouco de tudo ali. Ele vai conseguir ver mais ou menos o mesmo número de mulheres, ele vai conseguir ver pessoas negras, brancas, pessoas que são empreendedoras, que foram atletas, que foram cientistas, que foram influenciadoras. Então, a ideia é não frisar que existe só um único caminho, o caminho certo é esse ou é aquele. Então, a gente procura uma diversidade de exemplos, de trajetória, de histórias, para que os alunos se inspirem em heróis, referências positivas, mas heróis possíveis. Então, uma grande diretriz para a gente convidar esses palestrantes, a gente fica um ano montando essa seleção e convidando essas pessoas, é que sejam pessoas que, além de terem histórias extraordinárias, são pessoas que vieram de escolas públicas ou têm uma história de muita superação. Normalmente 99% do time veio de escolas públicas e uma outra pessoa não veio, mas é porque ela tem uma história muito de superação, porque não basta só mostrar um exemplo incrível, a gente pode mostrar um super empreendedor brasileiro que virou um dos mais ricos do mundo, mas que na hora que o aluno olhar, ele não vai se identificar com a história desse cara, ele vai falar, cara, muito legal, incrível, mas eu nunca vou chegar lá. Então a gente traz heróis, referências positivas, mas que são heróis possíveis, que há poucos anos atrás estavam em cadeiras muito parecidas com a que os alunos estavam ocupando hoje. Tem uma palestrante do último ano, que ela é até aqui do Rio Grande do Sul também, de Pelotas, se eu não me engano, ela chama Lisiane Lemos, ela foi uma das primeiras negras executivas no Google e na Microsoft, e ela falou uma coisa no último CRI Impossível que resume muito o que a gente acredita. A Lisiane Lemos falou assim, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê. E, de fato, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê. Então, a gente precisa trazer mulheres negras, pessoas que vieram de escolas públicas, empreendedores que vieram de interiores do Brasil, para o aluno que está lá em Jari poder se identificar com o palestrante.
A gente tem falado do papel das escolas, né, bastante na entrevista, a gente tem falado do papel das outras instituições, de vocês, né, do SEBRAE, no teu caso, mas também falou e enfatizou a questão do papel da tua família,
uhum,
né, que te mostrou como a educação é importante, né?
Isso.
Eu leio sobre educação infantil desde que eu estava grávida. Fala sobre a importância das famílias dentro desse processo, mesmo das famílias dos estudantes de escola pública que nem sempre têm acesso.
É porque no Crio Impossível a gente fala muito dessa questão de referência, de exemplo positivo. E a primeira referência, o primeiro exemplo positivo que cerca os alunos é de fato a família, né? O exemplo que eles veem dentro de casa. Hoje, na realidade que a gente tem no Brasil, as famílias ainda às vezes estão em situações que os alunos vão ter que superar a realidade das suas famílias para saírem em condições de pobreza, por exemplo. Mas a família tem um papel nesse sentido. Às vezes o pai ou a mãe ainda não conseguiu chegar onde ele queria que o filho chegasse daqui a uns anos. Mas ele pode incentivar que os alunos, que os seus filhos, no caso, né, cheguem lá. Então, no Crio Impossível, a gente sempre fala, porque às vezes os pais perguntam, ah, como é que eu faço para fazer meu filho assistir e tal? Cara, incentivem os seus filhos a se inscreverem, qualquer aluno também pode se inscrever individualmente, mas incentiva a escola de seu filho a transmitir. Por que que a gente incentiva muito a escola a transmitir? Porque aí a gente vai estar impactando ali 200, 300, 500 alunos ao mesmo tempo, que juntos podem fazer uma revolução pela escola, se eles forem criar projetos para transformar a escola na Empower. Então a gente incentiva muito que os pais incentivem seus alunos a participar. Com certeza a família é fundamental nesse processo, mas a gente tem um cuidado muito grande de falar isso, porque a gente sabe que muitos alunos, eles ainda estão na escola, no ensino médio, né, que é a cicatriz da educação brasileira, onde muitos existem, porque o pai, a mãe ou a avó estão lá incentivando. Mas a gente sabe que hoje existem diferentes formatos de família, onde muitas mães criam seus filhos sozinhos, porque às vezes os pais não assumiram, ou famílias onde deixaram para as avós criarem. Então, a gente conta muito com as famílias, mas a gente também conta com a sociedade para ajudarem as famílias. Porque tem muitas mães, muitas avós, muitos pais solos que sozinhos eles não vão dar conta de incentivar e fazer com que seus filhos sozinhos alcancem voos mais altos. Por isso que a gente precisa da sociedade toda. A família é muito importante, mas a gente tem que ajudar essas famílias também.
Guilhermina Abreu, embaixadores da educação, muito obrigada por conversar conosco. O site, para quem está perguntando ainda, crieoimpossível.com.br. Que seja um grande evento, a gente vai estar acompanhando. Muito obrigada, viu, Guilhermina?
Obrigada, gente.